Hoje eu vou falar sobre um assunto que permeia a vida de muita gente, o que eu estou chamando de o eclipse da alma. Eclipse é aquele fenômeno, né, em que há o escurecimento do sol e nós temos luz, mas ele fica obscurecido por causa de algo que entrou na frente dele. E, na verdade, a depressão é isso aí. Quando você conversa com alguém que tem depressão, ele fala assim pra gente: tem um negócio assim na minha mente. Se você já conversou com alguém que tem depressão ou já teve depressão, a sensação é que há um tampão na mente, assim, uma cortina na mente, um véu na mente. Por isso o eclipse da alma, né? Então, vou falar de depressão hoje à noite. Pode passar, Mateus, por favor. Então, a depressão é uma coisa interessante. Muitas pesquisas são feitas. E o Brasil, entre 24 países pesquisados pelo professor Gary Cooper, ele chegou à conclusão na sua pesquisa que dos 24 países pesquisados, o Brasil está no 17º lugar no ranking de saúde mental. Está mal, está muito mal, né? E a conclusão da pesquisa é a seguinte: os brasileiros sofrem muita pressão e sentem pouca satisfação com o trabalho e queixam-se de depressão. Então, esse é o perfil do brasileiro, né? O brasileiro, ele é uma pessoa muito deprimida, estressada, oprimida, angustiada, afligida e assim vai. Qualquer palavra dessa cabe, na verdade, no termo depressão. Depressão é um termo mais moderno. Não, o senhor tem? O pastor Miguel está nos dando uma informação fresquinha de hoje à tarde: 350 milhões de pessoas pelo mundo afora estão lidando com a depressão. Depressão é um termo mais moderno. Antigamente não se usava esse termo para o que é o sintoma conhecido hoje para depressão. Então, se você fosse ao médico há uns 40 anos atrás, com sintoma de depressão, ele diria que você estava com uma angústia profunda, com uma tristeza muito profunda, com uma aflição muito grande, mas não se usava ainda o termo depressão. O termo depressão é um termo que tem sido usado de uns 30 anos para cá e tem sido muito explorado esse assunto. Então, a depressão, muda para mim, Mateus, por favor. A crente pode ter depressão? Porque existem algumas pessoas que dizem: não, o crente não pode ter depressão. Alguns até dizem que depressão é fruto do pecado. Isso é perigoso, isso é uma certa insensatez, porque existem vários tipos de depressão. Eu já tive depressão. Quem já teve depressão aqui no santuário? Ninguém? Ó, aqui Carla já teve depressão. Então, a depressão, muitas vezes, ela vem por causa de algumas situações. Davi teve depressão. Abre a sua Bíblia aí no Salmo 32 e você vai ver aí informações com respeito a Davi em depressão. Davi aqui era porque ele não estava lidando bem com uma atitude, com uma escolha errada que ele fez. Enquanto ele segurou a confissão, ele acabou tendo que amargar aí a situação da vida dele, né? E você vê ele falando aí no versículo 3: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, o meu vigor se tornou em sequidão de estio. E aí ele fala: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Então, Davi, por causa de uma escolha errada, e aqui ele está falando sobre a situação do pecado com Batseba, ele escondeu isso. Enquanto ele escondeu, ele teve depressão, ele teve tristeza profunda, ele teve angústia profunda. Então, quando ele confessou, ele foi libertado disso. Jonas teve depressão. Em Jonas 4, você encontra Jonas pedindo a morte. Seria melhor se eu tivesse morrido do que ver os ninivitas se convertendo, perdoados. Por quê? Porque ele tinha um problema muito sério com os ninivitas. A tradição conta que provavelmente Jonas assistiu os ninivitas, que eram os assírios, a matarem os seus pais. E eles matavam de forma cruel, furavam os olhos, esticavam a língua e deixavam a língua secar no sol, coisas desse tipo. Eles torturavam o indivíduo até o indivíduo morrer. Então Jonas não tinha qualquer expectativa da conversão dos ninivitas. Ele, na verdade, queria uma vingança. E Deus, então, age em graça e misericórdia, e os ninivitas se convertem. E por causa disso, Jonas entra em depressão. Então, às vezes, por pseudo-injustiças que nós vivemos, ou uma sensação, uma percepção errada de injustiças, ou de justiças, ou de acontecimentos, ou de situações, nós podemos experimentar uma tristeza profunda, uma angústia profunda, e assim por diante, conhecido como depressão. E também Paulo. Paulo teve depressão. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 8, você encontra aí Paulo falando que ele se desesperou da própria vida por causa de perseguições que ele passou. Olha só, 2 Coríntios 1, 8. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Essa expressão desesperarmos na língua original significa não ter recursos de motivação, de ânimo nenhum. Depressão. Agora, Paulo já desenvolveu essa depressão, por quê? Porque ele passou uma perseguição profunda. Ele passou momentos muito difíceis na vida. Ele diz aqui, ó, não queremos que vocês sejam ignorantes da natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia. Então, nós sabemos dessa tribulação, ele apanhou, quase morreu, foi quase linchado, ou foi linchado e não morreu. Coisas terríveis aconteceram com ele na Ásia. Ele entrou em depressão. Por quê? Porque ele foi perseguido. Porque ele foi injustiçado, porque pessoas investiram contra a vida dele e ele acabou trazendo, ele acabou sofrendo de grande tristeza, grande aflição, conhecido como depressão. Percebe? Davi, por causa de escolhas erradas, teve depressão. Jonas, por causa de uma percepção de injustiça ou justiça, teve depressão. E Paulo, por ter sido perseguido, teve depressão. Pessoas têm depressão por tudo isso. Essas são as fontes de angústia, tristeza, aflição. Algumas pessoas, quando nós conversamos com elas, elas estão em aflição, em angústia, desenvolveram depressão porque foram perseguidas no trabalho. Alguns foram perseguidos na escola. Outros foram perseguidos na família. Alguns, acredite, são perseguidos na igreja e desenvolvem depressão. São fatores externos que acabam afetando o coração da pessoa e ele acaba desenvolvendo e tendo que lidar com depressão. Alguns desenvolvem depressão por causa do mesmo caso de Jonas. Tem uma percepção da vida, tem uma percepção da realidade, tem uma percepção do que envolve ele errada. Às vezes maculada por alguma situação, criou alguma expectativa, essa expectativa foi frustrada. Quantas pessoas não têm que lidar com uma angústia profunda, uma tristeza profunda, algo profundo por causa disso? Porque tiveram uma percepção equivocada com respeito à realidade em que vivem. Desenvolveram e estão tendo que lidar com depressão. E outras pessoas, sim, lidam com uma tristeza profunda, angústia profunda por causa de pecados. Agora, nem toda depressão é fruto direto de uma escolha pecaminosa de alguém, como foi o caso de Paulo, como foi o caso de Jonas, como não é o caso de Davi. Então, depressão é assim que ela vai surgindo. As fontes da depressão são as mais variadas. E também há uma depressão física. Quando o indivíduo tem um desgaste muito grande físico, isso tem implicações emocionais. São aquelas doenças conhecidas como psicossomáticas, ok? Então há um desgaste muito grande fisicamente, e isso acaba tendo influência na sua emoção, no seu sentimento, no seu espírito, por causa de cansaço, por causa de algum desgaste exaustivo. Muito bem, passa para nós. Então aí, ó, a palavra de Deus com relação à depressão, ela tem algumas esperanças e expectativas. A ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Então, muitas vezes, ansiedade, aquela coisa de que será que vai acontecer? Será que eu vou ter? Será que isso vai? Isso abate a pessoa e aí uma boa palavra o alegra. Então, esperança. O espírito do homem o sustenta na doença, mas o espírito deprimido, quem o levantará? Nós vamos ver que tem alguém que levanta. A percepção, muitas vezes, do ser humano é: não tem mais jeito, não conseguimos mais, eu não consigo, eu estou nessa tristeza há muito tempo. Isso é o que mais a gente ouve quando alguém está em depressão. Não tem mais jeito, eu não consigo mais, eu não sei fazer mais, eu não posso mais. Isso é o que a gente ouve. A Bíblia diz: não, tem alguém que levanta o seu espírito. Então vamos lá. Passa aí para nós. A depressão é resultado do quê? É resultado direto de momentos intensos e contínuos de desgaste físico e ou emocional. Abre aí a sua Bíblia em 1 Reis capítulo 18. Um texto clássico de depressão. Que na verdade não tem nem a palavra depressão aí. Não existe a palavra depressão aí no texto bíblico. Como eu falei, é uma palavra mais moderna. Mas em 1 Reis capítulo 18, nós encontramos Elias desenvolvendo uma atividade muito desgastante. Ele teve momentos intensos e contínuos de desgaste físico, emocional e espiritual. Muito grande. Não foi fácil o que aconteceu aqui nesse embate entre Elias e os profetas de Baal e Azerá, que era o homem e a mulher lá do panteão de Baalim, né, de Baal, do panteão cananita. E você tem então aí um desgaste muito grande de Elias tendo que andar no meio do povo, convencer o povo, depois lidar com uma tensão emocional e espiritual com os profetas de Baal e de Azerá. Depois teve um desgaste grande no momento em que está tudo acontecendo. Tudo isso está agitando, não é? Está ebulindo a alma, o espírito, a mente, o físico de Elias. E isso por muitas horas, né? E ele tem que estar muito ligado ao que está acontecendo. Nós sabemos que ele então fez dois altares, e aí o altar de Baal, e aí o pessoal tentando lá fazer com que os sacrifícios a Baal fossem queimados, e ele então estava olhando tudo aquilo, ele interagia, às vezes ele fazia até brincadeiras nessa interação, mas isso tudo está envolvido uma emoção muito grande ali no momento. Depois, a vez dele mostrar quem é Deus, ele ora, Deus age, e aí o povo reconhece, versículo 39 do capítulo 18, o que vendo todo o povo caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Aqui há o uso do nome pessoal de Deus, né? Quase em hebraico eles diziam assim: Yavá Elohim, Yavá Elohim. Né? Yavé Elohim, Yavé Elohim. Aqui Yavé a gente não sabe se é essa mesma expressão. Então, dizendo: Baal não é Deus, Yavé é Deus, Yavé é o Senhor. Né? Bom, ele conseguiu. Ele venceu os 850 profetas entre os de Baal e de Azerá. Ele teve um ministério muito profícuo e positivo. O povo de Israel entendeu quem era Deus. Ele poderia agora, no dia de folga, descansar. Segunda-feira dele era o dia de folga, ele foi descansar e alguém ligou para ele. Quem ligou para ele? A dona Jezabel, aquela mulher que alguns historiadores dizem que tinha espírito de homem. E aí o que acontece? Esse camarada vence 400 profetas de Baal, 450 de Azerá, 850 ao todo. Quando essa mulher faz uma ameaça para ele, ele desaba. Como é que pode? Burnout, lidando com burnout, desgaste. É outro nome, agora é um nome moderno para sintomas muito próximos, se não iguais, à depressão, à síndrome de pânico, essas coisas. É um nome chique agora, muito usado no meio corporativo. Burnout, tá? Que significa queimar, né? Queimar de dentro para fora, queimar totalmente. Então, esse camarada, quando Jezabel diz, eu vou pegar você, ele começa a experimentar uma grande aflição, uma grande angústia, um grande medo, e ele desenvolve o que é conhecido hoje como depressão. Então passa para mim, Mateus. Então, o que, que é a depressão? É o resultado direto do quê? Da desfocagem de Deus como nosso provedor e protetor e ênfase exagerada na confiança daquilo que é humano. Olha o versículo 1 do capítulo 19. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas a espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam meus deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Então ele tirou os olhos de Deus e fixou os olhos nas ameaças de Jezabel. Ele desfocou a sua visão de Deus como seu protetor, provedor, e deu uma ênfase exagerada na confiança daquilo que é humano. E agora, o que eu vou fazer? Ela está me ameaçando. Ele esqueceu do que o momento anterior Deus tinha feito para ele. Por causa de tudo isso, a situação física, emocional, espiritual dele. Depressão é exatamente isso. Quando a gente conversa com alguém com depressão, a percepção da realidade da pessoa é uma percepção muito, muito à parte do que de fato é a realidade, muito à parte do que realmente é o acontecido. Isso é o sinal, né, o sintoma mais próprio da depressão. E o que nós precisamos entender é que essa pessoa está sofrendo mesmo isso. E ela precisa ser cuidada, precisa ser amada, como o caso de Elias. Elias estava sentindo mesmo, ele sentiu tanto a ameaça de Jezabel, ele sentiu tanta aflição da ameaça dessa mulher, que ele foge, ele vai para longe, ele sai, ele foge da presença dessa pessoa. Quando uma pessoa tem depressão, a tendência é fugir do ambiente que está oprimindo, do ambiente que está afetando a emoção, a alma dela. Essa pessoa tende a isolamento, ela tende a fuga, ela, se não cuidar e for uma coisa muito acentuada, profunda, tenta a morte, tenta suicídio através de remédio, cortar pulso, é sério. E essas pessoas precisam ser cuidadas, precisam ser amadas e aconselhadas a voltarem de novo a confiar em Deus, confiar em Deus como o nosso provedor, o nosso protetor. Né? Pode passar, Mateus, por favor. Sinais de depressão na vida de um homem chamado Elias. No versículo 3 nós encontramos aí, ó. Temendo, pois, Elias, levantou-se e para salvar a sua vida se foi e chegou a Beersheba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto caminho de um dia e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte e disse: basta, toma agora, Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. Então vamos ver os sinais. Vai passando aí para nós, Mateus. Medo. Medo é um sinal da depressão que Elias sofreu. É um sintoma. Lembra que eu falei, quando eu falei de síndrome do pânico, que ela vem muito associada à depressão. Isso é normal, isso é comum. A pessoa começa a ter medo do ambiente, de pessoas, de situações, quando ela está em angústia profunda, conhecida como depressão. Outro, fuga. Quer sair do ambiente, quer ficar sozinho, quer ficar escondido em algum lugar. Ermita. Ele vira um ermitão. Quer falar com ninguém? Não quer comer com ninguém? Não quer estar com ninguém? Por quê? Porque existe uma angústia muito profunda, uma tristeza muito profunda, e ele se sente ameaçado, a pessoa se sente ameaçada pelo ambiente em que ela se encontra. Próximo. Preferência à solidão. Lembra? Ele deixou o menino dele e foi sozinho. Quer dizer, eu quero ficar sozinho. Quando a gente está tratando de algum depressivo, ou quando você está lidando com a depressão, a tendência da pessoa é solidão. Solidão. Não é nem solitude, é solidão. Porque em alguns momentos a gente quer ter solitude, ok? Tem hora que eu quero um tempo só para mim. Isso é solitude. Isso não tem problema nenhum. A gente cansa do barulho, cansa do relacionamento, cansa dos afazeres, cansa. Eu preciso parar e ter um tempo só para mim, fazer a minha leitura suave, tranquila do livro que eu gosto, sentar na poltrona. Ai, que delícia. Geralmente isso acontece para mim lá para as 4 horas da manhã, 4:30. Porque durante os outros momentos não é possível. Eu quero um momento de solitude, eu quero estar sozinho. Não é? Lógico, com Deus, lendo a palavra, isso não tem problema nenhum. Agora, se a pessoa tem preferência pela solidão, eu não quero conversar com ninguém, eu não quero falar com ninguém, eu não quero me relacionar com ninguém, eu não quero viver com ninguém, isso a todo tempo, a todo instante, isso é problema. Isso é um sintoma de depressão hoje, ok? Era um sintoma de angústia profunda, era um sintoma de outros nomes usados. Passa, por favor. Profundo desejo pela morte. Você vê, ó. Paulo falou desesperar-se pela vida, não é? Davi falou, os meus ossos estavam secando. Jonas pediu a morte. Elias também. Basta, Senhor. É bom que eu morra. Muito comum também. As pessoas começam a falar assim, ah, seria bom que eu morresse. Quando é crente, diz assim, ah, como Jesus podia voltar agora. Quando o camarada fala isso, pode saber que ele está com um problema para resolver. Porque quando ele tirou o carro zero da concessionária, ele nunca quer que Jesus volte logo. É, você não sai com o carro zero da concessionária e diz, Jesus, volta agora. A gente fala isso? Ninguém fala isso. Quando a gente fala, Senhor, volta logo, maranata, vem Senhor Jesus. Quando você tem uma conta para pagar e não tem dinheiro para pagar. Quando você tem um casamento para acertar e está difícil, porque o cônjuge não está colaborando. Quando você tem que criar filhos e os filhos estão te dando trabalho lascado. Ai, Jesus, volta logo, porque já é crente mesmo, já resolve tudo. É, não é assim? Essa aqui é a verdade. Então, a pessoa em depressão, a pessoa em problema, por que ela quer a morte? Porque acaba, na cabeça dela vai acabar o problema. Aí vai acabar mesmo. Se ela morrer, acaba o problema aqui. Começa outro problema que ela vai ter que resolver. Não é? Um suicida vai para o céu se ele é crente. Tá bom, gente? Esse negócio de achar que um suicida não vai para o céu é tradição católica apostólica romana. A Bíblia não fala nada disso. Pessoa é salva, é salva. Agora, um crente que se mata, eu imagino que ele vai tomar uma bronca de Deus na hora que ele chegar lá no céu. Então é melhor não se matar. Deixa a bronca aqui na terra mesmo. Porque tomar uma bronca de Deus é muito pior do que ter que lidar com a bronca aqui na terra. Então, mas as pessoas querem a morte. Eu quero morrer. Eu não quero porque eu quero resolver o meu problema. Não. Aí a pessoa descobre que o problema dela pode ser resolvido de uma maneira graciosa, não é? De uma maneira efetiva. Fala, as pessoas geralmente dizem assim, aonde eu estava com a cabeça em querer morrer? Eu já ouvi isso de gente que lidou bem com a depressão, sarou, ela disse, aonde eu estava com a cabeça de querer morrer? Estava no problema, na dificuldade, na aflição, na angústia, ok? Passa, Mateus, por favor. Então vamos tratar da depressão. Como é que se trata da depressão? 1 Reis, capítulo 19, versículo 5b. Olha o que o anjo diz para ele: levanta-te e come. E aí continua. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Já fez a pergunta? Quem que cozinhou esse pão? Quem é que fez isso para ele? Né? O pão quentinho. Agora à noite a Denise fez uma sopa lá em casa e a gente torrou um pãozinho para comer com a sopa. Eu tinha pãozinho torrado para comer com a sopa porque a dona Denise comprou o pão e torrou o pãozinho. Certo? O Elias não tem a dona Eliona aqui. Elias está sozinho. Lembra que ele ficou sozinho? Lembra que ele foi embora sozinho? Aí o anjo diz assim: levanta e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido. Isso Deus está dizendo o que para nós com isso? Que nele há toda a provisão para a resolução dos nossos problemas. Ele não está sujeito à tecnologia, ele não está sujeito a tempo, ele não está sujeito a pessoas, ele não está sujeito a nada. Ele manda o anjo lá e fala: manda Elias comer. E quando Elias levanta os olhos, ele vê um pão assado, pronto para ele comer. Cadê o padeiro? Não tinha esplêndida lá perto dele, nem pérola. Ah, que são as panificadoras que a gente compra pãozinho aqui na nossa região. Não tinha nada. Deus está dizendo: eu sou suficiente em mim mesmo e eu posso cuidar de você. Ok? Então vamos olhar como ele tratou, como Deus tratou da depressão de Elias. Primeiro, olha, esse cara está depressivo mesmo, não é, gente? Alimentação fortalecedora. É interessante que diz aí, ó. Versículo 8. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Oreb, o monte de Deus. Então Deus está falando: come. Então, primeira coisa, a gente tem que fazer a pessoa... Um depressivo não quer comer mais. Impressionante. O camarada está com depressão, ele não quer comer mais. Primeira coisa que o parente que traz, ou a pessoa que está acompanhando: olha, ele não está comendo. Olha, ele não quer mais saber de fazer refeição. Então, quando é assim, eu pergunto para um crente: você ama a Deus? Ah, eu amo a Deus. O depressivo ama a Deus. Ele está depressivo, mas ele ama a Deus. Ele não esqueceu de Deus. Ele só não está usufruindo de tudo o que Deus está provendo para ele, mas ele ama a Deus. E aí a pergunta que eu falo: então, você quer glorificar Deus? Claro, ele quer glorificar Deus. Um depressivo quer glorificar Deus. Ele fala: eu quero glorificar Deus. Então, a Bíblia diz: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Então, de agora em diante, você não vai comer mais porque você tem vontade de comer ou porque você não tem vontade de comer. Você vai comer para a glória de Deus. Então, essa semana, eu vou dar uma tarefa para você. Quando você for chamado para fazer refeição, você não vai comer porque você está com fome ou sem fome. Porque você vai estar sem fome. Por causa do seu estado depressivo, você vai estar sem fome. Mas você vai comer para a glória de Deus. Entendeu? Ah, entendi. Então você vai comer por quê? Porque você está com fome? Não. Você vai... Não, eu vou comer para a glória de Deus. Ok? Então essa é uma questão que é muito própria de um depressivo. Ou ao contrário, ele come demais. Ok? Então aí a mesma coisa. Você vai comer para a glória de Deus, não para satisfazer a sua ansiedade, não para satisfazer a sua angústia. Você vai comer para a glória de Deus. Então aí vem o que a gente ensina, por exemplo, para um depressivo. Vai lá, Mateus. É uma dádiva de Deus a comida. Deus criou a comida. Está em Gênesis 2,16. E ele diz: coma dos frutos da árvore do Éden. Lembra? Arregala-te com os frutos. Só não come de um que o miserável fez questão de comer. Não é? Providência amorosa de Deus. Em Êxodo 16, quando o povo está lá curtindo o deserto, Deus faz cair o maná. Aí o pessoal: estou enjoado de maná. Então vem as cordonizes. E tem uma situaçãozinha ali que é até engraçada. É o humor que tem de Deus na Bíblia. pessoal reclamou do maná e pediu carne. Deus fez cair tanta cordonize que diz a Bíblia que saía pelo nariz, de tanto que eles comeram cordonize. Esse é um ditado, já ouviu esse ditado? Está comendo até sair pelo nariz, ó. Isso é bíblico. Tá? Eles comeram até sair pelo nariz, quer dizer, enjoaram de comer cordonize. Deus proveu. Oferta de Deus, a promoção do fortalecimento físico. Deus está dizendo para Elias: come, porque você está fraco. Você viu que ele comeu e com a força daquela comida. Geralmente um depressivo ele está prostrado. Fisicamente, não só emocionalmente, espiritualmente. Fisicamente, a pessoa está prostrada. Então você precisa cuidar agora também do seu físico. Então a primeira coisa é, vamos trabalhar com o físico. Você vai comer bem, para a glória de Deus. Você vai também, eu estou falando com um crente aqui, tá? Você também entende que o seu corpo é templo do Espírito Santo. Ah, eu entendo. Está aqui na Bíblia. Aí você mostra para ele, 1 Coríntios capítulo 6, né? Você pode mostrar Efésios capítulo 1 e assim por diante. Você está protegido por Deus, você é templo do Espírito Santo. Então é o seguinte, você vai cuidar bem também do seu corpo. Então você vai fazer um pouquinho de exercício físico na semana. Por 3 vezes por semana, você vai andar 20 minutos, ou numa esteira, ou vai sair, ah não, sair na rua não vou. Mas por que você não vai? Ah, ele começa a criar um monte de situações. Então, você vai sair com alguém na rua. Então, um dia você vai fazer na esteira, um dia você vai sair na rua, num horário mais calmo, alguém vai sair com você, pode sair com ele, ah, pode, geralmente ele está acompanhado com alguém, e você vai dar uma andada, tal, 3 vezes nessa semana. Quando você voltar na semana que vem, eu quero que você me preste conta dessas tarefas. Está comendo para a glória de Deus e está fazendo exercícios físicos 3 vezes por semana, pelo menos 20 minutos. Isso já começa a dar para ele uma diferença de estado físico. Mas nós estamos tratando só do físico por enquanto aqui, porque um depressivo precisa cuidar do físico. Uma outra coisa que você vai descobrir é assim, ah, eu não estou dormindo. Então, por que você não está dormindo? Lembra daquele moço que eu dei alta semana passada? Lá, há 20 dias atrás, quando ele veio pela primeira vez, ele disse assim para mim, ele estava lidando com depressão, que desenvolveu em distúrbio bipolar, síndrome do pânico, quer dizer, grudou tudo nele, né? Isso é muito comum também. Aí ele falou, eu não estou dormindo. Mas por que você não está dormindo? Que hora que você acorda? Ah, eu acordo 12h, 1h da tarde. Ah, tá. E quando você vai dormir como? Você vai dormir com... Ele estava com o celular na mão, né? Eu falei, você dorme com o celular? Você vai deitar com o celular? Ah, eu vou deitar com o celular. Ah, tá. E o que você fica fazendo? Ah, eu fico vendo umas mensagens antes de dormir. Ah, tá bom. Você levanta 12h, 1h da manhã, da tarde? É, 12h, 1h da tarde. E você vai dormir com o celular na mão? É. Bom, então nós vamos fazer o seguinte, vamos mudar um pouquinho o jeito de você dormir. Você está fazendo exercício físico? Ah, eu vou para a academia, mas é de vez em quando. Bom, então você vai para a academia pelo menos 3 vezes por semana. Já falamos de comer para a glória de Deus, exatamente isso que eu estou falando para vocês, eu fiz com ele. E agora é o seguinte, você não vai mais deitar com o celular. Você vai deixar o celular na sala e vai... Antes, meia hora, 40 minutos, a uma hora antes de você dormir, você vai desligar o celular, desligar a televisão, vai pegar a Bíblia, eu vou dar alguns textos para você ler, você vai ler esses textos, vai responder algumas coisas para mim nesse texto e vai tentar dormir. E aí eu vou pedir que o seu tio, o tio dele estava com ele, que o seu tio acorde você mais cedo. Quando ele voltou, eu falei, está dormindo bem? Tô. Eu fiz exatamente aquilo que o senhor aconselhou e melhorou meu sono. É óbvio. Está comprovado, inclusive, já cientificamente, que a luz do iPad, a luz do celular, tudo, e toda essa troca de informações que existe na tela, agita a mente do indivíduo, o cérebro do indivíduo, e faz com que ele fique em estado de desperto, mesmo com sono. E não dorme. Isso é um fenômeno da pós-modernidade nas crianças e adolescentes dos nossos dias. Por isso que ele não dorme. Por que os nossos pais dormiam com as galinhas? Lembra que falava isso? Nossa, dorme com as galinhas. Porque não tinha televisão, não tinha celular. Caía a noite, o que que se fazia lá no Nordeste? Ideal. Lampião. Lampião mal iluminava a gente para andar até o quarto. O que que restava fazer? Vamos deitar, relaxar e dormir. Lógico, 5 horas da manhã estava em pé, não estava? Às vezes 4 horas da manhã, eu lembro que eu passava minhas férias no sítio de um tio, 4 horas da manhã a gente levantava para ordenhar a vaca. Mas 8 horas da noite estava todo mundo roncando. É óbvio. Não é? Então, a gente tem que reeducar as pessoas a um sono que glorifica a Deus. E a pessoa começa a passar melhor. Está comendo melhor, fazendo exercício, dormindo bem, 60% da situação de depressão dele já está resolvida. Aí a gente vai começar a trabalhar com o emocional, com o espiritual e assim por diante. Passa para nós, por favor. Então, uma confrontação realística. Então, não adianta ficar dando voltinha, coitadinho do indivíduo que está com depressão. Não. Ó, você está lidando com coisas sérias, eu vou falar para você. E aí, o que que Deus fala? Olha lá, 1 Reis 19, 9. Ali entrou numa caverna onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e fiquei só eu, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo, o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo um sício, uma brisazinha, tá? Tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo pôs-se à entrada da caverna. E eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele respondeu: tenho sido zeloso extremamente, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e fiquei só eu e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá unge Azael, rei da Síria, Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, da Bel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar a espada de Azael, Jeú matará, e quem escapar a espada de Jeú, Eliseu matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que o não beijou. Por que que você está achando que você é o único bacana na história? Então Deus dá uma confrontada realística nele. Você não é o único, filho. Tem mais 7.000 lá embaixo, que me adoram em espírito e em verdade, que me adoram com fidelidade, com lealdade. Acorda, o que que você está fazendo aqui, rapaz? Você tem uma tarefa para desenvolver, você tem o Jay Adams, que é o papa do aconselhamento noutético no mundo. Ele conta uma história em um dos seus livros, no Manual do Conselheiro Bíblico, que ele foi aconselhar uma senhora que estava com depressão. E ela vivia deitada, emitou-se e tal, e a casa estava uma loucura, porque ela era uma dona de casa, a família dependia muito dela. E ele conta que ele perguntou: por que que você está deitada? Aí ela disse: ah, porque eu não consigo fazer nada, porque eu não sou capaz de fazer nada, porque eu não tenho condições e tal. Ele falou: quanto tempo faz que a senhora passa a roupa dos seus filhos e do seu marido? Aí ela falou: ah, mais de 20 anos. A senhora esqueceu como passa a roupa? Não é possível. Pera aí, vem aqui comigo. Tirou ela da cama, ela veio. Ele foi na mesa onde passa a roupa, botou lá uma camisa. Ah, por favor, me ensina a passar a camisa. Ele pegou no ferro e ele falou: eu não sei passar a camisa, eu vou queimar essa camisa. A senhora pode, por favor, ir me orientando? E ela foi orientando. E ele foi passando. E ele foi passando. Aí ele falou: tá vendo como a senhora sabe ainda passar roupa? A senhora soube me orientar que nunca passei roupa. Agora pega no ferro aqui. Tirou aquela camisa, pegou outra camisa, botou na mesa. Falou: passa agora a senhora a roupa aqui. Aí ela passou a roupa. E ela começou a passar roupa, ele foi conversando com ela, fazendo aconselhamento, ela passando roupa, disse que tinha um monte de roupa para ela passar, ele foi fazendo aconselhamento. Quando ele acabou de fazer o aconselhamento, toda aquela roupa tinha sido passada. E ela nem percebeu. O que é isso? Isso é uma confrontação realística. A confrontação realística não pode ser encarada como uma bronca. Porque quando a gente fala em confrontação, a cabeça da gente está no quê? Vai tomar uma bronca. Vai tomar uma chamada de atenção. Não. Confrontar é botar a pessoa de frente a frente à realidade. Você está vivendo uma realidade que não é de fato a verdade. Você vai vir aqui agora e eu vou mostrar para você qual é a verdade que diz respeito à sua vida. E aí a pessoa então vai sendo colocada. É o que Deus está fazendo com Elias. O que você está fazendo aqui? Você não tinha que estar aqui. Eu tenho um ministério para você. Eu preciso que você vá lá e então unja rei sobre Israel, profeta sobre Israel. E vamos continuar a nossa história de uma manifestação de santidade em Israel. Tem 7 mil lá ainda. Então, isso é muito importante. As pessoas entenderem que o que elas estão pensando não é de fato a realidade que elas estão vivendo. E levar de volta, confrontar é botar de frente a frente a pessoa na realidade que é a verdadeira. Pode mudar, por favor. Então, também permaneça na presença do Senhor, esperando pelo Senhor. Olha só o versículo 11 do capítulo 19, não é? Elias aguardou o Senhor, sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Então, uma pessoa em depressão, ela precisa aprender que ela tem que permanecer na presença do Senhor, esperando pelo Senhor. Por quê? Porque esperar no Senhor alegra a alma. Isso aí é o que diz o Salmo 30, 4 e 5. Esperar no Senhor assegura a alma, é o que diz o Salmo 27, 1, 4 e 5. Esperar no Senhor protege-nos quando passo pelo vale da sombra da morte, é o que diz o Salmo 23, 4. Tudo esses salmos estão ligados à esperança no Senhor, ok? Como é que começa o Salmo 40? Esperei confiantemente no Senhor, ó, motiva-nos a continuar a vida animados. Esperança no Senhor faz isso. E Ele me tirou do lamaçal, me tirou do tremedal de lama, me tirou e me pôs os pés em lugar seguro, não é? Esperar no Senhor promove-nos a uma vida sadia e sana. Provérbios 3, 5 a 8 diz isso. Confia no Senhor e isso será o quê? Saúde para o seu corpo. Lembra desse texto? Abre lá. Esse aí é muito interessante. Provérbios, capítulo 3. Vamos ler aí Provérbios 3, do versículo 5 a 8. Os outros lá você pode ir lendo. Eu não tenho tempo de passar um por um. Mas você pode ir lendo. Provérbios 3, de 5 a 8, diz assim, ó. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-os em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Então, pessoal, precisa aprender isso. Eu vou esperar no Senhor, eu vou confiar no Senhor. Então, agora eu já estou trabalhando com a alma dele, com o espírito dele, com o entendimento dele, com o coração dele. Eu trabalhei com a força, agora estou trabalhando com o entendimento, com o coração, com a alma, com o espírito e assim por diante. Esse trabalho sempre é feito num depressivo, física ou material e imaterialmente. Física é com o corpo dele, com tudo que envolve o físico dele, e a parte material, tudo que envolve a parte material dele, que não é só alma e espírito, é alma, espírito, entendimento, coração, ok? Sentimentos, emoções, pensamentos, percepções, expectativas, ok? Então, pode passar, por favor, Mateus. Então, e atenção à palavra de Deus. Deus fala isso, olha lá. Volta lá para 1 Reis, capítulo 19 comigo, para você ver bem isso acontecendo aí. Então, depois que Deus fala, fica na minha presença, Ele então vai falar com Elias E Elias tem que ouvir a palavra de Deus. Então está lá, ó. Disse-lhe Deus, sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor e um grande fonte de vento, os montes se despedaçavam e as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento, mas estava no sício. Isso aqui é também para Elias aprender que Deus não fala só em cenários e momentos glamurosos, portentosos, majestosos, grandiosos. Essa ideia do sício é a ideia de que Deus vai falar numa brisa tranquila. Não vai falar descendo fogo do céu sempre, lambendo pedra, lambendo animais, lambendo todo... Porque foi assim que aconteceu em 18. E Deus está dizendo, eu não tenho que falar com você sempre assim. Eu vou falar com você de formas diferenciadas, mas eu vou falar. Então fica na minha presença e dá atenção ao que eu estou falando para você. Então, na depressão, a pessoa precisa dar atenção à palavra de Deus. Por quê? A palavra do Senhor é doce aos ouvidos desejosos por palavras suaves, consoladoras e fortalecedoras. É isso que diz o Salmo 19, 10 e o Salmo 119, 28. Tá, eu vou ler o Salmo 119, 28. Mas é exatamente isso. A palavra de Deus é a palavra que, de fato, traz o que eu preciso para a minha alma. Lembra? O espírito pode estar abatido, mas a boa palavra alegra o coração do homem. O que, que é uma boa palavra para nós? Para um crente? É a Bíblia. Eu não tenho boa palavra. Quem tem boa palavra é Deus. A gente tem que aprender isso. Ah, nossa, não deve sair nunca da nossa boca a palavra torpe, mas unicamente a que transmite, que palavra que transmite graça que nós conhecemos, palavra que edifica, que palavra que constrói que nós conhecemos, e palavra que atende à necessidade do que ouve. Quem é que conhece as necessidades das pessoas? Nós já vimos isso, Deus sabia da necessidade do pão e não está sujeito a nada, tanto que ele levanta os olhos e vê pão no deserto assado. E quem é que assou esse pão? Ninguém, Deus. Então, essa é a boa palavra, essa é a palavra de Deus. Então, no Salmo 119, no versículo aí, 28, diz assim o texto, ó. A minha alma de tristeza verte lágrimas. Isso é depressão. Fortalece-me segundo a tua palavra. É a Bíblia. A Bíblia tem a resposta. Depois, a palavra do Senhor é o terapeuta eficiente e eficaz para os males do coração do homem. Salmo 119, 24. Olha só o que diz o texto. Com efeito, os teus testemunhos são o meu prazer, são os meus conselheiros. Então, não somos nós. Nós não temos a resposta. Quem tem é Deus. E Ele tem a resposta certa. Nós estamos vendo aqui. Ele está levantando a alma de Elias. Ele está levantando o espírito de Elias. A palavra do Senhor é encorajadora, a alma amedrontada e tomada de temor sem fim. Muitas vezes o deprimido tem um medo, tem... Não é? O Salmo 19, 7 diz isso. Se quiser abrir lá, ó, Salmo 19, 7 diz que Deus encoraja, que Deus cuida, que Deus fortalece, não é? Então, vê lá, o Salmo 19, 7 diz assim a palavra. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria ao simples. Ele restaura. Muitas vezes a alma do indivíduo está cheia de temor, cheia de medo, cheia... Deus vem e restaura. A palavra do Senhor dá alegria ao coração entristecido e desistente pela vida. Salmo 19, 8. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos, não é? Ele dá a direção, ele dá alegria. O Salmo 119, 50 diz que a palavra do Senhor, ela vivifica, ela restaura a minha alma. Então, a pessoa precisa estar em contato com a palavra de Deus. Pode passar, Mateus, por favor. Então, a Provérbios 18, 14 diz assim... O espírito do homem o sustenta na doença, mas o espírito deprimido, quem o levantará? Correto? Essa é a pergunta que a própria Bíblia faz para instigar a gente. Será que há alguém que levanta o espírito deprimido do homem? Existe alguém? Então, próximo slide. Diz assim, invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei. Salmo 50. 15. Quem é que levanta a alma de um deprimido? Quem é que levanta o espírito deprimido? Quem é que levanta o físico deprimido? Deus está falando isso para nós. Então, existem muitos princípios na Bíblia, muitos textos na Bíblia, muita história na Bíblia, que nós precisamos lançar mão no uso quando nós estamos cuidando, quando nós estamos lidando, quando nós estamos amando num aconselhamento uma pessoa em depressão. A pessoa precisa lidar com isso. E quando ela responde, responde muito rápido. Eu estava em Macaé, há 2 semanas atrás, e eu fui a fazer uma refeição com um pastor, que é lá de Macaé, que é na igreja dele que acontece o Nutra em Macaé. O nome dele é Ruiter. E ele é pastor junto com o Ackley, que é um ex-aluno da Palavra da Vida lá, e eles levaram o Nutra, que é o curso de aconselhamento bíblico, lá para Macaé. E comendo com o Ruiter, eu me lembrei no passado que o Ruiter teve uma depressão muito séria. Muito séria. Estava mal, muito mal. Estava prostrado, já desistindo da vida. E ele começou a relatar. Eu me lembro desses momentos que o Ackley ainda era aluno no seminário, veio falar com a gente e tal. E um dia que o Ruiter estava lá no seminário, o Jairo estava dando aula. E o Ackley falou: você poderia conversar com o meu pastor? O meu pastor está muito mal de depressão, mas muito mal. E ele estava muito mal, o Ruiter mesmo. E o Ruiter fala: olha, eu conversei com o Jairo, bastou uma conversa com ele, ele colocou textos bíblicos para que eu lembrasse do que é a verdade, e aquele dia foi o marco na minha vida contra esse estado depressivo, angustioso, aflitivo da minha vida. Uma sessão de aconselhamento serviu para o Ruiter tomar decisões com relação à sua vida a Deus, por meio da palavra que foi apresentada para ele. Ele voltou daqui de São Paulo para Macaé, disse para a esposa: eu estou errado, daqui para frente eu penso assim, eu espero assim e eu ajo assim. Nunca mais ele sofreu de depressão. Uma conversa. Por quê? A pessoa assimilou, a pessoa, ela ouviu que se ela clamar na angústia, Deus vai livrar. Ela entendeu isso. E ela, então, assimilou. Agora, isso é um caso, bem exceção de um aconselhamento. Geralmente, um depressivo precisa um pouco mais. Eu tenho um caso muito marcante de uma moça que há 9 anos fazia tratamento para depressão e não estava tendo bons resultados, e ela pediu para mim se ela podia fazer aconselhamento. Falei: pode, mas enquanto você fizer aconselhamento comigo, você não continua o tratamento que você está fazendo. São duas coisas diferentes. Você precisa então falar com seus pais. Chamamos os pais e falamos assim: ó, ela quer fazer aconselhamento, então enquanto ela faz aconselhamento, ela não continua o tratamento. Ah, não, tudo bem, pastor, a gente está de acordo e tal. E eu falei para ela: se você fizer o que Deus vai pedir para você, eu tenho certeza que depois de 3 aconselhamentos você já vai estar muito melhor, depois de 5 você não vai precisar mais de mim. Você vai andar com as suas próprias forças à luz das Sagradas Escrituras. No terceiro aconselhamento ela estava muito bem. E ela tinha uma outra questão, que hoje é conhecida como síndrome do pânico. Eu estou falando aí de uns 15, 20 anos atrás, ela desenvolveu alguns medos. E um dos medos que ela desenvolveu era medo de pegar doença, né? Se tornou uma pessoa hipocondríaca, né? E aí, ela voltou assim com um sorriso no rosto uma vez, e eu falei: como é que você está? Eu estou bem, estou me sentindo muito melhor. Só que, olha só o que aconteceu com ela. Eu recebi um telefonema da terapeuta. Falei: e aí, o que aconteceu? O que ela perguntou? Ela perguntou onde eu estava, pastor, e eu falei que eu estava fazendo um aconselhamento com o pastor da igreja. O senhor não queira saber o que ela falou do senhor. Eu falei: eu não quero saber. Mas ela falou uma coisa para mim que é muito, muito expressiva. Eu falei: o que que ela falou? Sabe o que essa terapeuta falou para ela? Falou: olha, você fica sabendo que sem mim você é incapaz. E você não vai conseguir resolver o seu problema de depressão. Isso não é justo. Ela não gostar de mim como conselheiro, tudo bem. Agora, ela falar isso para um paciente é muito grave, não é? E essa menina hoje é mãe e tal, ela está muito bem. Mas essas coisas precisam ser medidas com muito cuidado.
Gente, as pessoas não dependem de nós. Não somos nós. É Deus, e é Ele que vai dar o tratamento e a cura através da palavra dEle. As pessoas não podem ficar dependentes a nós. Se ficar dependente de você, está tudo errado. Porque ela vai ficar dependente de um homem. E nós não temos. Nós não temos. Eu, quando tive depressão, eu tive que sair da depressão à luz das Sagradas Escrituras. Eu tive que lidar com o meu coração, com os meus dilemas, com as minhas frustrações, com os meus medos, à luz das Sagradas Escrituras. E quem Deus usou para me orientar e para me ajudar foi a minha própria esposa, a Denise. A Denise que foi minha conselheira quando eu lidei com depressão. Então, isso é muito importante. A palavra de Deus, ela levanta o espírito do homem, né? Então, isso é o início de um tratamento, de uma condução, de um aconselhamento de depressão. Ok? Uma pergunta, temos tempo para uma pergunta aqui no santuário. Você que está na internet ainda não dá para fazer pergunta. Se você tiver, depois manda por e-mail, pelo Face, que a gente interage com você que está nos ouvindo pela internet. Mas alguém aqui tem alguma pergunta? Quer fazer alguma pergunta? Muito bem. Então vamos terminar orando, pedindo que Deus nos abençoe. Não sei quantos de vocês conhecem o pastor Bruno. Vem orar por nós aqui, pastor Bruno. Pastor Bruno é o pastor de jovens e adolescentes da Igreja Batista de Vila Mariana. Chegou ontem, já teve muita tarefa entre ontem e hoje, vai ter muita tarefa até domingo, não é? Mas esse é o pastor Bruno que vai pastorear os seus filhos, que são jovens e adolescentes da Igreja Batista de Vila Mariana, e filhos que logo, logo subirão, né, do Vila Feliz, tá bom? Ora pela gente, Bruno, por favor.
Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, obrigado porque a Tua palavra, ela aquece qualquer coração, Senhor. Ela aquece a nossa vida em meio a noites frias e escuras. E obrigado porque quando a gente se encontra com o Senhor, quando a gente busca o Senhor faz total diferença na nossa vida. Obrigado pelo recurso que nós temos, pelas condições que nós temos de buscar o Senhor, de abrir o nosso coração com sinceridade e colocar aos Teus pés cada uma das nossas questões. Então eu Te peço, Pai, por favor, por tantas pessoas ao nosso redor, que enquanto fazemos essa oração nos lembramos delas, eu peço em favor de cada uma delas, pessoas que estão sofrendo, depressivas, profundamente angustiadas e que não têm enxergado nenhuma saída, Senhor. Que elas encontrem no Senhor a saída, a força necessária e que elas aceitem receber do Senhor o Teu mel para adoçar de novo a vida delas, Pai. Por favor, vá ao encontro dessas pessoas como o Senhor foi ao encontro de Elias. E cura, Senhor, o coração delas. Eu Te peço isso com a alegria e com a satisfação de que o Senhor ouve cada um dos nossos pedidos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Pai.
Obrigado, pastor Bruno. Deus abençoe, queridos. Deus abençoe você que nos ouve pela internet.